Muito bem, na entrevista do dia do Jornal de Mais News, nessa manhã de quarta-feira, a gente recebe aqui nos estúdios da De Mais FM a doutora Silvana Galdino da Silva, da Clínica CIS, para falar para a gente sobre orquestra hormonal. A gente já ouviu falar sobre esse assunto, doutora, eu já vou começar direto com a pergunta principal, né? Um bom dia para você.
Bom dia. A gente ouviu
falar sobre essa orquestra hormonal, o que seria isso exatamente? Bom dia.
Bom dia. A orquestra hormonal, eu gosto de comparar o nosso corpo com um palco e nesse palco se apresenta uma grande orquestra. E os músicos dessa orquestra são os nossos hormônios. E o que, que a gente diz? Se um dos músicos não estiver tocando a música adequadamente, por mais que os outros estejam bem afinadinhos, a apresentação não vai ser boa. Então, quando a gente fala em orquestra hormonal, a gente fala que todos os hormônios têm que estar adequados, afinados e equilibrados para que o corpo todo funcione bem.
Existe, então, uma avaliação hormonal, né, para uma possível reposição que inclui vários hormônios, é isso?
É isso. Porque muita gente, quando pensa em reposição hormonal, pensa somente em estrogênio, progesterona, testosterona. Mas, na verdade, os nossos hormônios eles estão todos interligados e um depende do outro. Então, por exemplo, a gente precisa de uma melatonina, que é o hormônio do sono, funcionando bem, a vitamina D, o cortisol, que é o hormônio do estresse, a gente precisa da tireoide funcionando bem. Aí depois a gente vai avaliar estrogênio, progesterona, testosterona, é um conjunto da obra.
É o que a gente comentava agora há pouquinho em off, né? Tudo funciona como um conjunto e não apenas um hormônio só, né?
É isso aí. Não adianta a gente querer botar um em dia e deixar os outros o outro trabalhando de forma errada, por exemplo, porque na nossa apresentação da orquestra, um que desafina, a banda toda vai se apresentar errado, digamos assim.
Exatamente. E como você trabalha, doutora, a reposição hormonal? Quais são os hormônios que são considerados?
Na verdade, a gente teria que avaliar todos, né? Então, por exemplo, a gente avalia a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, tem que ver como é que está o sono dessa pessoa, porque influencia bastante não só a quantidade de sono, mas a qualidade também, né? Então, o sono, o cortisol, que é o hormônio do estresse, a vitamina D, que até pouco tempo atrás a gente chamava de vitamina, hoje em dia a gente já sabe que é o hormônio D, porque vitaminas são substâncias que a gente procura nos alimentos, que são muito importantes para o nosso corpo, mas que a gente adquire. E a vitamina D, na verdade, ela é produzida pelo nosso corpo. Então, ela é considerada o hormônio D. Que, inclusive, se a gente for ver, os laboratórios eles têm um parâmetro de referência do que é normal de vitamina D. E, na verdade, a gente precisa de muito mais do que isso. Porque os laboratórios eles consideram a vitamina D como um hormônio para calcificação óssea. Então, os parâmetros de normalidade que eles colocam é baseado nisso. Só que a vitamina D tem mais ou menos umas 300 funções no nosso corpo. Então, a gente precisa de valores muito maiores do que o laboratório coloca como padrão de normalidade. Enfim, melatonina, cortisol, vitamina D, tireoide. A tireoide é uma glândula que controla todo o funcionamento do corpo, então ela precisa realmente estar trabalhando bem para que o resto funcione bem, né? Aí sim a gente vai avaliar o estrogênio, progesterona, testosterona. Existe o DEA, que é um precursor de hormônio. O DHT, que é um derivado de testosterona, que também precisa entrar na avaliação em algumas situações, não todas. Mas, enfim, é um conjunto que a gente precisa avaliar. Não adianta a gente ver só um ou outro e deixar algum deles que não esteja equilibrado, digamos assim.
Uhum. A gente possui também o nosso ciclo circadiano. Queria perguntar para você o que é esse ciclo circadiano e se ele é também controlado por hormônios.
Sim, o nosso ciclo circadiano, ele é o nosso ciclo de sono e vigília, né? Então, é quando a gente está dormindo e acordado. E ele realmente é controlado basicamente por dois hormônios principais, que são a melatonina e o cortisol. Então, mais ou menos ali por umas 9, 10 horas da noite, com a baixa da luz solar, né, com a noite chegando, o nosso cérebro entende que esse é o momento de começar a produzir melatonina. O cérebro não, uma glândulazinha que fica embaixo do cérebro, que a gente chama de hipófise, é que produz a melatonina. Então, essa melatonina começa a ser produzida ali por umas 9, 10 horas da noite, que é quando a gente começa a ficar com sono. Aí, até umas 11 horas da noite, seria interessante que a gente fosse dormir. Só que esse dormir, para ser um dormir, assim, tipo, bom para produzir melatonina, teria que ser num quarto escuro, quietinho, né? Para que a gente realmente comece a aumentar a produção de melatonina. Com o sono, mais ou menos ali por umas 2, 3 horas da manhã, a gente tem o pico da produção de melatonina. E aí, a partir desse momento, a nossa hipófise deixa de produzir melatonina e a gente vai esgotando aquilo que já está produzido. mais ou menos umas 6 horas da manhã, a nossa melatonina já se esgotou e a gente tem o primeiro pico de liberação de cortisol. O cortisol é o hormônio que faz a gente acordar. E o cortisol ele é produzido em 4 picos diários. Então, a gente tem um mais ou menos às 6 horas da manhã para a gente acordar, tem outro perto do meio-dia, outro no início da tarde e outro no final do dia. Esse do final do dia é um pico bem pequenininho, porque é só aquele restinho de cortisol para deixar a gente com energia até o momento de a gente dormir, né? E aí, logo depois, o cortisol também se esgota e a gente começa a produzir melatonina de novo. Então, o nosso ciclo circadiano, ele é realmente controlado, principalmente por esses dois hormônios, né? E a melatonina, ela precisa ser bem produzida porque é o que a gente chama de maestro da nossa orquestra. Todos os outros hormônios, eles têm uma influência muito grande pela melatonina. Então, a gente precisa que ela seja bem produzida. E aí, eu te digo assim, imagina uma pessoa, por exemplo, que trabalha à noite. A produção de melatonina dela vai ser toda atrapalhada, vai ser toda ruim, né? Ou então pessoas que ficam ligadas na tela do celular, no computador, na televisão, até altas horas da noite, às vezes o cérebro não consegue desligar direito e não consegue dormir direito. E como eu te falei, para a gente produzir melatonina, a gente tem que estar dormindo. E ela é um hormônio antioxidante, ela tem vários papéis importantes para o nosso corpo. Então é importante que a gente tenha a melatonina bem produzida. Aí essas pessoas que não conseguem dormir direito, a gente precisa fazer com que elas durmam bem. Não com remédios para dormir, tá? Tem pessoas que tomam os benzodiazepínicos, que são as faixas pretas, ou então que tomam os Zolpidem, essas medicações, eles não induzem o sono pela melatonina, é por outra via. E eles acabam sendo prejudiciais com o tempo de uso, principalmente em relação à memória e outras coisas, e criam dependência também. Então, a gente tem que induzir o sono de uma outra forma, de uma forma natural, para que a pessoa produza a melatonina de uma forma adequada. E quem ainda não tem essa capacidade, porque eu trabalho durante a noite e eu vou dormir pela manhã, essas pessoas a gente pode fazer reposição de melatonina também. Que como é um hormônio, dá para a gente repor, né? Todo hormônio que está faltando, a gente consegue fazer reposição.
Muito bem. E algum é mais importante que o outro ou todo mundo precisa repor todos os hormônios?
Na verdade, não é que um seja mais importante do que o outro e nem que tenha que ser reposto todos os hormônios de uma vez só. O que acontece é que a gente precisa avaliar qual que está faltando. Então, vamos supor que tu venhas fazer uma consulta, por exemplo, e a gente vai fazer a tua avaliação. E nessa avaliação, a gente vê que o que está faltando para ti é o hormônio da tireoide, por exemplo. Então, para ti, naquele momento, esse é o hormônio importante para ser reposto, porque é ele que está faltando. Entende? Às vezes eu pego, por exemplo, umas mulheres com mais de 40 anos que vão consultar e tem algumas queixas, a gente vai fazer a avaliação de todos os hormônios, o que está faltando a testosterona. Mesmo sendo mulher, a gente repõe a testosterona e o resto naquele momento não precisa. Então não é uma questão de importância, mas sim uma questão de ver qual que está faltando. Afinal de contas, se é uma orquestra e todos têm que estar tocando bem, a gente vê, aquele que não está com o instrumento afinado, a gente vai afinar aquele instrumento para que a música toda saia de forma correta. Né?
Perfeito, então tudo vai depender do que os exames de laboratório mostrarem, né?
Sim e não, porque certo. Sim e não. Porque os exames de laboratório ajudam muito, lógico, né? Porque eles assim servem como um guia e muitas vezes eles servem para confirmar o que a gente está pensando, né? Mas nem sempre o exame de laboratório é o principal para uma avaliação de qualquer coisa num paciente. Por exemplo, se tu chegas para consultar e diz para mim assim, olha, eu tenho dificuldade de perder peso, eu estou muito sonolenta, muito cansado, meu cabelo está quebradiço, está fraco, está caindo, minhas unhas também estão ruins. A primeira coisa que a gente pensa é em tireoide. Aí a gente vai fazer a avaliação hormonal para confirmar isso dali ou não. Às vezes, os exames laboratoriais vêm normais. Aí a gente diz para o paciente, não, tu não precisa de nada porque teus exames estão normais. Não é verdade, né? Porque esse paciente está me contando que ele tem alguma coisa. Embora o exame de laboratório mostre que o paciente está normal, ele está me contando que não está. E o que ele me conta é muito mais importante. Então, nessas situações, às vezes, a gente pode fazer alguns suplementos que servem para tireoide, por exemplo, tirosina, selênio, iodo, tem algumas coisas que a gente pode fazer para ajudar a tireoide desse paciente a trabalhar melhor. Em alguns casos, a gente usa o próprio hormônio da tireoide mesmo e observa. Porque esses pacientes também não vão ser vistos uma vez só, a gente passa a receita e depois nunca mais vê. São pacientes que de tempo em tempo a gente faz uma reavaliação e a gente vai ver, começou a usar medicação ou começou a usar suplemento ou hormônio e volta dentro de algum tempo e diz assim, olha, estou me sentindo muito bem, é porque fez efeito. Eu acho que não foi o suficiente. Aí a gente reavalia, mexe na dose, mexe na às vezes até nos próprios suplementos, e aí conforme o paciente vai ficando, a gente vai vendo o que precisa ser ajustado ou não. Por isso que eu te digo, laboratório é importante, de verdade. Ele vai às vezes confirmar algum diagnóstico para nós. Mas às vezes o laboratório mostra uma coisa e o paciente sente outra. Aí a gente precisa trabalhar com o conjunto das informações para saber o que vai fazer com o paciente.
Em resumo, então, trata-se de uma questão de equilíbrio.
De equilíbrio. A gente precisa ter todos os hormônios equilibrados, todos eles bem, trabalhando em conjunto, para que o resultado seja bom. Como eu te falei antes, vem, por exemplo, uma paciente que está na menopausa. Ah, eu preciso fazer reposição hormonal. Vamos usar estrogênio, progesterona e DEU. Não é bem assim, né? Porque a gente precisa ver, será que a vitamina D dela tá boa, né? E hoje em dia a gente vê que a grande maioria das pessoas nem pega sol o suficiente para ter uma vitamina D boa, então a gente realmente vai precisar trabalhar naquilo ali. Será que o sono dessa pessoa está adequado? Que antes de eu trabalhar com isso tudo, eu vou ter que mexer no sono dela, né? Trabalhar essa parte também. Como é que está o nível de estresse? Muitas pessoas hoje em dia vivem estressadas com o trabalho, com um monte de coisa que tem para fazer e tal. E às vezes esse estresse também precisa ser controlado para dar uma regulada no cortisol, para que ela possa viver bem. Cortisol é um hormônio que ele é produzido pela nossa suprarrenal e, como eu falei antes, no ciclo circadiano, ele é liberado em 4 pulsos diários. Uhum. Mas quando a pessoa é muito estressada, vive sempre com estresse lá em cima, esse cortisol ele passa o dia inteiro alto e ele acaba interferindo no resto, sabe? Porque ele também é um hormônio que influencia nos outros. Então, a gente precisa que ele esteja bem regulado. Imagina uma pessoa, por exemplo, com o cortisol sempre alto, que chega de noite e quer dormir. Como é que vai dormir se o cortisol não caiu para produzir melatonina? Uhum. Então, a gente precisa reduzir o estresse para que ela consiga até dormir melhor, para que daí consiga produzir melatonina, para que os outros hormônios também regulem direitinho. Então, realmente, é uma orquestra, é um conjunto. Todos eles têm que tocar a música no mesmo ritmo, da mesma forma, todos afinados, porque aquele que tiver desafinado vai estragar toda a apresentação. Né? E tem mais uma coisa também, porque quando a gente fala em uma apresentação, a gente pensa só nos que estão em cima do palco, né? Você vai assistir uma apresentação de uma banda, por exemplo, você só pensa na banda. Mas, na verdade, esse palco, ele tem as pessoas que trabalham atrás dele para que a coisa funcione. São os bastidores, né? E no nosso corpo também é assim. Nós temos a nossa orquestra hormonal, com os nossos hormônios todos tocando a música, mas para eles funcionarem bem, aí tem todo o resto, né? Que são os nossos bastidores, que são o exercício físico, a alimentação. A gente precisa ver como que está colesterol, como é que está açúcar. A insulina, que é um hormônio responsável pelo controle do açúcar, também é um hormônio, também precisa estar bem controladinho. Uhum. E isso a gente também faz parte dos exames, também faz parte da avaliação. Né? Então, na verdade, tudo tem que estar bem. Os músicos se apresentando, os bastidores, o pessoal da limpeza, o pessoal da faxina. E com isso a gente trabalha no nosso corpo com os hormônios, com a dieta, atividade física e com os suplementos. Existem muitos suplementos que a gente pode usar, que tem ação antioxidante, que melhora, como antes eu estava falando sobre o cortisol, né? Cortisol produzido pelas suprarrenais. Existem alguns suplementos que ajudam as suprarrenais a trabalharem melhor. E com isso a gente consegue controlar também a produção de cortisol, nível de estresse e outras coisas também. É um conjunto da obra. E assim funciona o nosso corpo e é assim que a gente precisa trabalhar também.
Maravilha! Os ouvintes do Jornal de Mais News tiveram aqui uma aula de um assunto importantíssimo que acredito que você, assim como eu, tem mais dúvidas. E o que, que você vai fazer para sanar essas dúvidas? Você entra em contato com o pessoal da Clínica CIS, aqui de Presidente Getúlio, para ter todas as informações, tudo corretinho, para como você pode proceder e realizar, inclusive, a reposição hormonal. Doutora Silvana, quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da Demais FM e deixo você à vontade para algo mais que você queira acrescentar.
Eu só gostaria de agradecer realmente a oportunidade de poder falar de um assunto tão importante para a população, que geralmente são coisas que as pessoas têm dúvida e não têm onde esclarecer isso. Uhum. Então, agradeço e deixo um bom dia a todos.
Muito bem, a gente que agradece. Obrigado, doutora Silvana Galdino da Silva, da Clínica CIS. Falou com a gente hoje sobre orquestra hormonal. Procura mais detalhes, então, na Clínica CIS. Doutora, telefone para contato ou algum endereço? Fica à vontade.
O telefone é 3352-3266, tanto para telefone quanto para WhatsApp. E aí temos a nossa rede social com @clinicacis no Instagram.
Muito bem, obrigado, doutora. Essa é a nossa entrevista do dia. Nessa manhã de quarta-feira, você pode ouvir novamente a entrevista acessando o nosso portal de notícias de maisnews.fm.br.